Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Hoje a nossa convidada é a deputada federal do Podemos por São Paulo, Renata Abreu, ela que preside o partido nacionalmente. Inclusive, está na capital pernambucana fazendo uma visita, diga-se de passagem. Presidente Renata Abreu, prazer tê-la aqui no Folha Política e até aproveitando, seja bem-vinda aqui a Pernambuco, hein?
Uma alegria estar aí com todos os ouvintes e parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso aí na rádio, viu?
Nós estamos também com o colunista de política da Folha de Pernambuco, Edmar Lira, colaborando, participando da entrevista. Edmar, bom dia para você, Edmar.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, especialmente a deputada Renata Abreu.
Muito bem. Deputada, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse um pouco do momento que nós estamos vivenciando, não é? Aqui do Brasil, com a situação que envolve o presidente Jair Bolsonaro, o seu governo, a questão da CPI. E até colocando, não é, para o nosso ouvinte que o Podemos, não é, desde o início do governo Bolsonaro, assumiu uma atitude de independência, votando quando necessário para o bem do país, projetos, e quando não também, independente do governo. Foi isso que foi traçado no início do governo Bolsonaro, não foi, presidente?
Exatamente. O Podemos tem uma atitude de independência, independente do governo, né? Nós temos uma bandeira muito forte de participação popular, de democracia direta. Então, uma coisa que a gente preza muito é ouvir os eleitores e não ter essa barganha com nenhum governo. Então, nós não temos espaço no governo, não queremos espaço no governo, justamente para garantir essa independência.
Agora, aproveitando, como a senhora está analisando o momento, não é? A CPI aí no Senado, da Covid-19, e pelo desdobramento da própria CPI, não é? A queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, esse momento, como a senhora está observando tudo isso?
Olha, a CPI está fazendo o seu papel de investigação, principalmente na questão da corrupção, né? Eu acho que tem, de fato, uma clara evidência por parte do governo de negacionismo e de não fazer um empenho efetivo na compra de vacinas, não só no governo federal, mas a luta do Podemos dentro da comissão, inclusive, é a investigação de todos os players. Não pode ser uma perseguição política a um ou outro. Tem que ser uma investigação efetiva do combate à corrupção e da onde foram aplicados os milhões que foram destinados ao combate a essa pandemia que tomou conta do mundo, né? Então, o nosso papel é justamente garantir que todo o dinheiro tenha uma investigação de onde foi aplicado e, se houve desvios, que todos os representantes sejam responsabilizados.
Edmar Lira.
Deputada, a senhora também é relatora, né, desse processo aí da reforma política. A gente traz, né, como destaque, né, na nossa coluna, a possibilidade de mudança na legislação eleitoral. A gente está acostumado há muitos anos com a questão do voto proporcional. De acordo com o seu relatório, seria adotado, né, a modalidade aí do distritão. Como é que seria esse distritão para os nossos ouvintes aqui da Rádio Folha?
Vamos lá, é importante entender que o que eu estou propondo como um sistema definitivo é o distrital misto, que seria basicamente metade dos eleitos seriam os mais votados do distrito, então a região seria dividida em distritos, e a outra metade exatamente como é hoje no sistema proporcional. No entanto, para as próximas eleições, como um sistema de transição, seria o distritão, que é um sistema simples. São eleitos os mais votados do Estado. Então, se Pernambuco tem 23 deputados federais, os 23 mais votados entram. Não tem chapa, não tem proporcionalidade, acaba com os puxadores de voto. Por que como um sistema transitório? Porque não teria tempo hábil de se dividir os distritos até as eleições. Então, teria que ter um sistema simplificado para que pudéssemos avançar no distrital misto para as próximas eleições. E por que mudar o sistema de transição? Porque na última eleição municipal, com o fim de coligações, houve um aumento significativo no número de candidatos e com o financiamento público, nós pudemos verificar que se torna incompatível. Não tem recurso para financiar um sistema proporcional sem coligação com um monte de candidatos que acabou gerando o fim de coligações. Por isso que é necessário repensar o sistema de transição para o distrital misto.
Edmar, pode continuar nessa linha que você abordou com a deputada.
No tocante à participação feminina, né, há um questionamento sobre as mulheres na política. Hoje a gente tem aí 77 deputadas federais num conjunto de 513 parlamentares. E uma das discussões, né, sobre a reforma política seria a adoção de uma espécie de cota para que as mulheres pudessem ocupar essas vagas. Aqui em Pernambuco, de acordo com a proposta, né, haveria aí 4 mulheres que teriam direito a vagas aqui em Pernambuco por essa lógica. A senhora acredita que isso tem condições de passar no Congresso Nacional, ser aprovado pelo Congresso e a gente ter uma participação feminina mais efetiva na política brasileira?
Olha, eu acho que sim. Nós colocamos no último relatório, mas fizemos um acordo do projeto vir para o Senado. Já existe um sentimento muito majoritário entre os partidos da importância das cotas. E é importante reforçar que as cotas elas não são permanentes, elas são transitórias por 3 eleições gerais, somente para corrigir uma distorção. Por que a cota? Porque, naturalmente, a mulher foi excluída do processo eleitoral durante muitos anos. Nós não tínhamos direito de votar, nós não tínhamos direito de trabalhar, de ser votada. Então, nós fomos tratados de forma diferente durante muitos anos. E é por isso, por um processo cultural que houve na sociedade, que nós temos muito menos mulheres na política. Então, a cota é uma política afirmativa que vem para dar uma impulsionada, um estímulo inicial, mas que depois ela cessa. A grande discussão que se tem é o percentual. Né? O acordo está mais no percentual. A Câmara quer 10%, as mulheres não aceitam, porque nós já somos 15% hoje no Parlamento, né? no Parlamento não, desculpa, na Câmara Federal, mas 15%, por exemplo, aplicado nas eleições municipais da última eleição, teria gerado mais 2.500 mulheres eleitas no país. Então, os 15%, em que pese parecer pouco e parecer o que é hoje, como ele é por estado, por exemplo, aqui no Pernambuco, nós temos uma mulher deputada federal eleita. Se fosse 15%, aumentaria para 4%. Então, 15% na prática representaria 20%. Né? Então, a grande discussão hoje gira em torno de percentuais. Se eu colocasse, por exemplo, no meu relatório 10%, já estaria aprovado. Agora, a briga é que nós queremos um mínimo de 15%. E aí passa por todo um acordo na Câmara. Mas eu acredito que vai avançar.
Deputada Renata Abreu, aproveitando, né, a senhora é relatora da PEC da reforma política, e se fala muito que a reforma política, quando é feita, são puxadinhos. Deixa eu tentar ser mais claro. Olha, para essa eleição a gente faz isso. Dependendo da situação na outra, e a gente não tem uma grande reforma onde poderíamos ter o limite de partidos, né? Cada vez mais nós temos partidos aí, e consequentemente isso implica também no fundão eleitoral, né? Como está sendo classificado o fundo eleitoral de 5,7 bilhões. O que pode ser feito a médio e longo prazo para que a gente possa ter uma reforma política efetiva, não somente para a próxima eleição, mas no sentido mais amplo, hein?
Bom, eu acho que é importante também dizer que a reforma política ela é constante, né? E é natural que a cada momento que você cria uma política, que você possa usar as eleições para verificar o impacto dela. Então, na última, nós tivemos a cláusula de desempenho, o fim de coligação, o fim de financiamento privado, e aí se tem a eleição municipal e nós conseguimos fazer um balanço do que foi positivo e o que não foi. Uhum. E aí tem novos ajustes. É como numa empresa, quando você adota uma política dentro da empresa, você faz um período de avaliação, 2, 3 meses de avaliação para ver se aquilo vai se tornar definitivo ou se vai ter ajustes. O problema é que na política, os ajustes e a avaliação só é possível de ser vista a cada 2 anos, durante o processo eleitoral. E é por isso que a reforma política eleitoral é uma reforma constante. Eu, pessoalmente, defendo muito que se crie um grupo exclusivo, como uma constituinte, assim, específica para discutir reforma política, com uma quarentena, que aqueles membros que estivessem lá eleitos para isso não pudessem ser candidatos por algumas eleições, para garantir a imparcialidade. Mas mesmo que isso fosse adotado no país, que seria um grande avanço, na minha visão não representaria ajustes a serem feitos após as eleições, porque tem impactos, né? Por exemplo, o aumento significativo no número de candidatos com fim de coligação gera um debate hoje ou da mudança do sistema ou da própria diminuição do número de candidatos permitidos aos partidos. Em vez de ser 1,5 ou 2 vezes nos estados menores, que fosse 100% das vagas. Então, assim, a eleição é o momento que se apura se as decisões tomadas foram corretas ou não. E aí se reinicia uma discussão. A reforma política é um processo constante.
Uhum. E sobre o fundão eleitoral, que está dentro da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, se não me falha a memória, o Podemos foi um daqueles partidos, entre os 6 partidos, que queriam que tivesse uma votação específica para o fundo eleitoral, não foi?
Exatamente. Foi o partido que destacou o texto, inclusive, no Senado. Orientamos contrários. E achamos assim, o financiamento privado foi um avanço, o fim do financiamento privado foi um avanço para o país. Então, o financiamento público foi a alternativa encontrada e eu defendo o financiamento público, uhum, né, porque ele é mais transparente. Agora, o que nós fomos contrários é o aumento que teve no valor. Por isso que nós estamos defendendo uma mudança no sistema, porque não é compatível uma realidade como a que estamos enfrentando de crise econômica, com as pessoas com desemprego, ter um financiamento público elevado como esse.
Edmar?
Deputada, o seu partido, né, o Podemos, lançou o candidato à presidência da República em 2018, foi o senador Álvaro Dias. Muito se fala na construção de uma terceira via para as eleições de 2022, mas a gente tem enfrentado dificuldade para encontrar aquele que possa reunir um anseio do país que fuja da polarização já colocada entre Lula e Bolsonaro. Como a senhora está trabalhando nesse sentido de viabilizar uma terceira via? E quem seria o nome que pudesse convencer a população de fugir dessa polarização que não é saudável para o país?
Nós estamos conversando muito com todos os partidos do centro que buscam essa alternativa. Hoje, a maior parte dos brasileiros quer essa alternativa e nós, enquanto agremiação partidária, temos que ter essa responsabilidade de tentar unificar e apresentar um nome para a sociedade de consenso, de equilíbrio, que harmonize o país, né? Na última eleição tivemos o senador Álvaro Dias e eu acredito nessa possibilidade real, porque até na prática do voto útil, por exemplo, nós sabemos que o ex-presidente Lula cresceu muito nas últimas pesquisas. E o eleitor do Bolsonaro, a hora que identificar que colocá-lo no segundo turno é dar a eleição ao Lula, pode ser que tenha uma migração de voto útil para uma terceira via, né? E essa terceira via mais harmônica, mais equilibrada, com respeito, que aceite as diferenças. Então, nós estamos trabalhando em criar essa alternativa para a sociedade, respeitando, obviamente, todas as opiniões e todos os votos de quem é Lula, de quem é Bolsonaro, de quem é Ciro, né, mas queremos dar uma alternativa para a população brasileira.
Até aproveitando essa pergunta do Edmar Lira, deputada Renata Abreu, o próprio senador Álvaro Dias, né, isso publicamente, defendia a candidatura do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Isso arrefeceu um pouco, mas volta à tona agora, ou voltou à tona agora no início do mês de julho. Não é? A própria revista Veja já fala de trabalho de bastidores numa chapa Moro-Mourão para 2022. Isso é possível? É o sonho de vocês? Uma chapa encabeçada pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro?
O ministro Sérgio Moro, ele tem um papel importante na sociedade brasileira de combate à corrupção. Ele é um homem corajoso, que não se curvou às pressões, que teve peito para enfrentar o sistema, que é um sistema que, de fato, era realidade no Brasil e ainda é realidade em muitos países, estados, enfim, uma cultura que está entranhada e que nós precisamos, de fato, combater a fundo. Porque os corruptores, eles não são simplesmente, entre aspas, desviadores do dinheiro público, né? Eles são assassinos. Pessoas morrem nos postos de saúde porque esse dinheiro não chega onde tinha que chegar. Então, o combate à corrupção precisa estar presente. E quando ele viu que existia, de fato, uma fragilidade enquanto ministro por querer proteger interesses individuais que não era o que ele imaginava, ele teve peito de sair do ministério, de enfrentar. Então, é um homem que merece o nosso respeito. E ele está sendo naturalmente visto como uma possibilidade, porque as pessoas que não querem a polarização ligam para ele, pedem para ele ser candidato. Ele está sendo convocado pelas pessoas honestas, pelas pessoas de bem, a vir para a política. Então, acho que é um processo natural e nós o acolheríamos com maior carinho.
A senhora se encontrou com ele recentemente, porque na própria matéria da revista Veja fala de representantes do seu partido. A senhora também participou dessa reunião?
É natural que os players políticos se conversem. Nós já conversávamos com ele anteriormente, até falando de políticas públicas, e continuamos conversando com ele, conversando com o Mandetta, conversando com o Eduardo, conversando com todos aqueles que querem uma unificação do país. E o ministro Sérgio Moro participa dessas conversas com esses players para discutir o Brasil. Afinal, esse é o nosso Brasil, né? Esse é o nosso país. Então, estive com ele, conversei muito com ele, do sentimento dele com relação ao país. Ele está morando fora, está num contrato privado, mas falamos muito sobre o Brasil e acho que ele está muito disposto, não é somente ser candidato, não é isso, mas ajudar a construir um projeto de viabilidade, de equilíbrio para o nosso país.
Edmar?
Deputada, um pouco do Podemos aqui em Pernambuco. Na eleição passada, na eleição municipal, o partido teve uma candidatura à prefeitura do Recife pela primeira vez na história, né, e teve até um bom desempenho. Ficou no quarto lugar, né, quando a delegada Patrícia Domingos, mas ela teve um desempenho muito além do esperado para o quarto lugar em relação a eleições anteriores. Para 2022, o Podemos terá candidato a governador? Se não tiver, como é que será essa construção? Fica na oposição? Vai para a base do governo? Como é que está essa articulação junto ao deputado Ricardo Teobaldo?
Olha, o Podemos é natural que sonha sempre apresentar protagonismo, como tivemos com a Patrícia Domingos, que é uma grande mulher, uma pessoa que representou muito bem o Estado no combate à corrupção, uma mulher que eu gosto muito pela força da mulher, principalmente. Aqui no Estado, nós temos um grupo político liderado pelo nosso deputado federal, Ricardo Teobaldo, e com vereadores, com deputados, e esse grupo político é que vai definir o caminho aqui no Estado e o Podemos Nacional dará sempre o maior apoio. O Brasil é muito diferente, né? Territorialmente, culturalmente, e nós temos que respeitar as realidades locais. Então, o Podemos vem aqui abraçar o grupo local, que vai, sem dúvida, decidir juntos o melhor caminho para o Estado, o melhor caminho para o partido, e nós estaremos ao lado da decisão estadual e local.
Prossiga, Edmar.
Deputada, e falando um pouco na expectativa do partido Podemos, não só aqui no âmbito estadual, mas a nível nacional, como é que está a expectativa de número de eleitos. O partido pretende eleger quantos deputados federais em 2022? E uma outra pergunta, a deputada Clarissa Tércio, né, deputada estadual, tem, bolsonarista, né, deputada bolsonarista, e que vem se destacando aí como uma importante liderança política aqui no estado. Ela será candidata à reeleição, ou será candidata federal, já que ela está caminhando para se filiar ao Podemos?
Olha, Clarissa é uma mulher que eu tenho uma admiração gigante, estive com ela em Brasília, uma mulher jovem, determinada, que acredita na política, uma pessoa que eu pessoalmente me encantei por ela. Acho que essa é uma decisão dela, e nós fizemos o convite para ela vir para o Podemos, espero que ela aceite, será muito bem-vinda, e a decisão que ela tomar terá o nosso apoio. E no âmbito nacional, naturalmente, nós queremos apresentar uma alternativa, como eu disse, e assumir um protagonismo nacional, uma candidatura forte.
Deputada Renata Abreu, tivemos recentemente, não é, o avanço das manifestações nas ruas pró-impeachment, começando com a esquerda, mas hoje não necessariamente com a esquerda. PSDB já participou da última, existe convocação para a próxima. E outros partidos também, de centro, de centro-direita. Tivemos João Amoedo, que recentemente concedeu entrevista aqui a gente, falando que vai estar nas ruas pedindo impeachment no 12 de setembro. Movimentos como MBL, Vem para a Rua. Qual o posicionamento do Podemos com relação ao processo de impeachment? Vocês são favoráveis ou não?
Olha, o Podemos, como eu disse, é um partido que tem um perfil de independência e que tem uma bandeira de democracia direta. Então, nós defendemos que a população tem que decidir isso, né? Que se chame a população para participar e para definir, inclusive, o posicionamento do Podemos. Agora, eu pessoalmente, né? A gente vivenciou o processo de impeachment da Dilma, eu estava no meu primeiro mandato enquanto deputada federal, e de fato é uma instabilidade para o país. Independente de eu gostar ou não de Bolsonaro, é um processo demorado, né? Você tem o afastamento. Então, assim, a gente está vivendo uma crise política, uma crise econômica no país inteiro. Eu tenho muito receio de qualquer processo de impeachment, independente se de Bolsonaro, de Dilma, que nós vivemos no último processo de impeachment. Eu percebi o quanto o país ficou parado. Então, eu tenho dúvida se vai ser bom para o Brasil, independente de gostar ou não de Bolsonaro. Mas esse é um tema que a população tem que participar. E cá para nós, com as novas tecnologias, é muito factível permitir à população que participe de uma decisão tão importante para o futuro da nossa nação, né? Começou um debate, inclusive, agora recente na Câmara, que vocês devem ter visto, do semipresidencialismo, do parlamentarismo, porque isso vai se tornar muito frequente. Se a polarização continuar no país, qualquer um que se eleja, Lula, Bolsonaro, ou uma terceira via, qualquer um vai continuar vivenciando esse processo sempre, porque ninguém é consenso na sociedade. E aí nós, enquanto brasileiros, precisamos pensar no que dá estabilidade para a nossa democracia e para o nosso país. Nós podemos não concordar, mas agora é um momento talvez de estabilidade. Uma decisão dessa, sem dúvida, teria a participação da população para definir o posicionamento do partido.
Edmar?
Muito tem sido discutido nas redes sociais, né, e também no Congresso Nacional, a possibilidade de o voto impresso ser instituído no Brasil. Qual a sua opinião sobre esse tema? A senhora é a favor, é contra? O que é que a senhora considera ser melhor para o país?
Olha, eu acho que a questão do voto impresso também é muito para tirar foco do que realmente é importante para o Brasil. As pessoas estão passando fome, a economia está em frangalhos e a gente está discutindo o voto impresso. Independente, assim, eu voto favoravelmente ao voto impresso, mas de verdade eu acho que a gente perde muito tempo com questões que não deveriam estar em pauta, sinceramente falando. Com relação a esta pauta, os críticos falam o seguinte: o voto ele já é auditável. E de fato é, você tem os boletins de urna, né, que é possível fazer uma dupla averiguação. Bom, vai ter o voto impresso, ele vai criar mais uma metodologia de apuração, de controle. Ótimo, né? Eu acho que uma coisa a mais é sempre positiva. A questão é, gera um custo de 2 bilhões. Então, faz ou não faz? Na minha percepção, tudo que visa fortalecer a democracia é positivo. Então, nós deveríamos perguntar aos brasileiros, vocês confiam nas urnas eletrônicas? Sim, nós confiamos. Então, não vale a pena fazer um investimento. Porque o voto, como eu disse, é auditável. Hoje, já. Ah, eu não confio na urna eletrônica, eu não acho que ela é suficiente, que ela é frágil, então todo investimento vale a pena para garantir a estabilidade da democracia, a representatividade, o sentimento de representatividade do povo brasileiro. Então isso, na minha percepção, deveria ser fruto de um plebiscito nas próximas eleições, que não teria custo nenhum para os brasileiros decidirem se querem ou não. Mas eu sinceramente acho que a gente perde muito tempo com questões periféricas no momento de crise que o Brasil está vivendo e que outras pautas deveriam ser prioridade.
Muito bem. Deputada Renata Abreu, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha, o Folha Política, desejar à senhora bom retorno, um abraço e sucesso, viu? Tudo de bom.
Muito obrigada e parabéns a todos vocês pelo trabalho maravilhoso que fazem aí na Rádio Folha.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Música.